Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. A gente continua acompanhando a conversa com Mariana Ianelli sobre o livro A Infância de Joana.
Por isso que eu recomendo que o livro, apesar de ser curtinho, ter ali cerca de 80 páginas, que a gente leia ele devagar, que a gente leia 4 ou 5 trechos de cada vez, porque, como o próprio material de divulgação diz, é um livro provocativo que faz com que a gente, primeiro, a gente se lembre da nossa infância, seja você homem ou mulher, né? Há situações ali que remetem à nossa infância e a gente vai se lembrar. E segundo, para a gente pensar também no futuro, porque quase todos os leitores que vão acompanhar o teu livro são pais ou mães, ou, se não forem pais e mães, são tios, são tias. E aí tem alguns trechos ali que essa visão infantil das situações nos fazem refletir de como agir em determinadas situações, nós adultos. Isso foi intencional ou surgiu naturalmente pela mágica da literatura?
Não, eu acho que foi a mágica mesmo da literatura. Você está dizendo que são fragmentos que merecem tempo, né? Assim, alguma demora, alguma fruição. E eu já recebi retorno de pessoas que leram assim praticamente numa noite, né? E foram gostando daquilo também. E outra muito amiga minha que não queria acabar o livro, já estava acabando. Então, assim, há maneiras. Existe uma liberdade aí na maneira como esse livro pode ser lido, e eu acho isso muito gostoso. Tanto a liberdade de quem cria e que nem sabe muito bem o que está se configurando ali ainda, quer dizer, não tem um roteiro estabelecido, o livro te surpreende, como leitor também, que há muitas maneiras de você ler esse livro aleatoriamente, abrindo ao meio, né? De qualquer maneira você vai constituir o seu desenho ali. Não importa se você começa pelo meio, pelo fim, não existe aí uma ordem, está tudo deliberadamente embaralhado, né? Então, inclusive com as fotos, o trabalho da Juliana Monteiro, que eu acho que se casou muito bem, deu um pouco esse espírito, né, dessa infância um pouco borrada ali, né? Essa ideia da recordação e também do caco, né, do fragmento ali, tá tudo ali se meio em mutação, né? Essa mutação que a gente acompanha dessa menina também. Acho interessante que os pais leiam, sim, porque inclusive tem uma epígrafe do Simenon, um livro que ele escreve, está escrevendo para a mãe, tentando pensar a criança que essa mãe foi, né, assim, numa relação que ele já mais maduro e a mãe já prestes a morrer, a mãe não chega a receber essa carta, mas ele faz ali, e ele diz nessa carta que os filhos têm um olhar muitas vezes impiedoso para com os pais, e eles julgam os pais em silêncio. Então, essa ideia de que você está lendo a história de uma criança, e você como pai ou mãe, de repente está sendo observado por essa criança, né? E há coisas que essa criança pensa sobre você e sente, que ela não verbaliza. Então, assim, esse mundo interior, essa individualidade dessa criança enquanto pessoa, né? Porque muitas vezes o pai ou a mãe não enxerga esse seu filho como uma pessoa, né? É que pode inspirar, essa leitura pode inspirar esse tipo de olhar que eu acho bastante positivo e saudável.
Você já antecipou aí um pouco a minha próxima pergunta, que são as fotografias da Juliana Monteiro, que o estilo que ela insere no livro, essas fotos bem granuladas, bem recortadas, que imediatamente nos fazem acompanhar a memória. Porque a memória é assim, a memória ela não é vívida em todos os momentos, ela não vem a cores, ela não vem cheia de detalhes em Full HD. A memória, ela vem em recortes, ela vem em preto e branco, ela vem cheia de granulação. Como foi em ver as fotografias pela primeira vez no livro?
Foi um impacto muito grande. Eu fiquei bastante impressionada com o trabalho da Juliana. E essa surpresa vem de sobretudo, sentir uma familiaridade com aquelas imagens, sabe? Era Me impressionou por isso, porque já me gerou uma empatia imediata por aquelas imagens, né, que são também fragmentadas. E esse livro ele foi sendo feito aos poucos, faz assim, desde, há 4 anos já, né, que esses fragmentos existem, e aí a Juliana trabalhou sobre eles, em cima deles, e mandou. A coisa foi se constituindo aos poucos, ao longo desses anos, né. E é um trabalho que acho que resultou muito bonito, inclusive com o projeto gráfico da Raquel Matsushita, que abriu esses respiros entre os fragmentos, né? E ali, nesse casamento com as imagens também, que eu acho que é um livro que está cheio de silêncio, e isso é visível, isso é sensível, tanto no projeto gráfico como nas imagens, nesse conjunto de imagens da Juliana, né?
E para a gente encerrar, eu tenho que comentar que depois de tantos livros de poesia, depois dos seus livros de crônicas, os livros infantis também vem esse livro de ficção. Como é que foi? Foi natural, né? Essa questão, a passagem da poesia, da crônica para o livro de ficção, onde você não abandona a poesia e você não abandona a visão da cronista. Como é que foi esse processo e como é que você vê a reação dos teus leitores em relação à infância de Joana?
Sim. É verdade, Anderson. Eu acho que as coisas foram se somando, né? Então começou lá com a poesia, e a poesia se somou à crônica, que também tem muito de poético, né? O texto da crônica pode ser muito poético. E aí veio quase como num desdobramento assim, essa experiência com a prosa, e assim, alguma coisa que eu amo desde o início também, desde que eu amo a literatura, mas não, nunca havia realmente mergulhado nessa experiência assim, né? Mergulhado nesse outro desafio de linguagem, a qual tudo se soma ali, né? Então tem aquele traço poético no fragmento, né? Tem algo assim da crônica no sentido da espontaneidade, da maneira como você diz, algo assim muito natural, que tem um trabalho profundo ali, mas que soa bem escorreito, uma coisa, né? Como se não existe você não vê um artifício ali, é como se tivesse mesmo a criança ali pensando. Então, acho que tudo isso vem se somando, né, nessa trajetória. E pretendo continuar, sabe, na prosa. E eu sinto que eu tenho sentido a reação. Você perguntou sobre a reação dos leitores, e algumas pessoas tem me respondido, e eu sinto que essa infância tem emocionado as pessoas, assim, sabe? Como esse comentário que você me disse remeteu à minha infância, essas sensações que voltam, né? Então, eu tenho recebido, um retorno, assim, emocionado das pessoas, sinceramente emocionado.
E como você disse que vai continuar também nesse caminho de ficção e quem começa a escrever poesia nunca para, eu já encerro aqui deixando o convite para você voltar outras vezes para a gente conversar mais sobre literatura e sobre o que vai vir no futuro aí.
Claro, Anderson, será sempre um prazer. Te agradeço muito por esse papo de hoje.
A Infância de Joana, de Mariana Iannelli, publicado pela Amaralto Edições, está disponível nas livrarias e nos portais de livros. O livro faz parte também do Programa de Formação Leitora Amaralto, uma iniciativa direcionada para escolas de todo o país. Eu deixo aqui no Instagram da editora para que você possa conhecer também os demais livros publicados pela Amaralto, em @maraltoedições. Lá você encontra mais informações sobre o Programa de Formação Leitora Amaralto. Atualmente, o programa atinge mais de 70 mil estudantes em mais de 250 colégios em todos os estados do Brasil. É um programa que incentiva o prazer e o hábito da leitura, que fortalece vínculos familiares e que aproxima a família da escola. Agora eu trago uma dica de leitura, um livro de contos que mescla ancestralidade indígena da Amazônia com sci-fi, fantasia e horror. Publicado pela editora Cachalote, A Lança de Anhangá, de Ricardo KT, é uma coletânea de contos especulativos que mistura ficção científica, horror e fantasia, tendo a floresta amazônica como personagem central. Na obra, Ricardo imagina um cenário onde seres da ancestralidade mitológica da Amazônia se vingam das violências do capitalismo predatório que destrói as reservas naturais da região. Mais do que um mero cenário, a floresta está viva e se torna uma personagem central nesses contos. Trata-se de uma mistura de investigação no ar e terror fantástico que aproxima a ficção brasileira de autores de referência desses gêneros, como Stephen King e Lovecraft. Você encontra A Lança de Anhangá, de Ricardo K.T., nas livrarias e nos portais da internet. Está disponível também no site aboio.com.br/loja. E chegou a hora do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta paulista Geraldo Pinto Rodrigues, que viveu de 1927 a 2004. Natural de Jardinópolis, São Paulo, Geraldo Pinto Rodrigues foi também crítico literário, ensaísta, jornalista e advogado. Estreou na poesia em 1951 com a publicação de Tempo Inconcluso. Dele selecionei para você Te Quero. Pássaro perdido em raresia, te quero, com teus seios de nêsperas e teu colo de safira. Assim preenche de rosas, te quero. Assim estranha e múltipla, não consentida. Assim tranquila, dispersa em sonho, fantástica e só. E mais que por isso te quero, ave de asa tonta, corpo e forma do meu canto, boneca da infância esquecida, eis que te quero. Em 1971, ou seja, 20 anos depois da publicação do primeiro livro, Geraldo Pinto Rodrigues lançou Veio e Via, obra que lhe rendeu o prêmio Jabuti. Dele você ouve agora os versos de A Construção. Aqui, neste sítio ameno, edifico o poema sobre um chão de cardos. E não construo em vão. Quem vão não constrói quem, aqui como em qualquer ermo, pedra, pedra, dia a termo, acrescenta ao pó da origem o que desgasta, fere e dói. Nem guarda monto ao construído, que nunca sei preciso canto, nem de pé ou terminada a obra. Guardador sou, sim, do que é sentido, não do canto, íntegro ofendido. Se por precário arrima o verso greta, edifico de novo, aqui ou em Creta. Em 1973, foi a vez de A Noite e os Objetos. Em 75, Geraldo Pinto Rodrigues publicou Os Verdes Matinais. Em 78, O Punhal do Tempo. Esses dois últimos agraciados com o prêmio literário José Hermírio de Moraes. Fechando nossa homenagem, vamos ouvir Faz Tempo que Aportei Aqui, parte da obra O Punhal do Tempo. Faz tempo que aportei aqui, nesta vida gorda, de algibeira rasa, peão de sonhos, pastor de auroras, os reinos conquistados foram meus. Vesti-me de certeza, de ousadias, fui peregrino silente entre silêncios. Meus cantares ecoaram nas planícies, vibraram meus acenos noutros céus. Se as tardes floresciam nos vergéis, luzes ali ardentes se acendiam. Já distante, embora, este sol radiante sucumbe agora ao punhal do tempo. Dono de vasta produção literária, Geraldo Pinto Rodrigues publicou em 1985 Memorial de Eros. Dois anos depois veio a lume Rio da Vida e em 1999 Compasso Binário. E agora deixo você na companhia de Sandy interpretando O Tempo, de sua autoria.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.